Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
Qual é o homem dentre vós que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se havia perdido, até a encontrar? Ao encontrá-la, põe-na alegremente aos seus ombros e, ao chegar à casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos eu, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essas são as palavras do Senhor.
Graças a Deus. Tá?
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedido de impugnação ou restrição, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Boa tarde a todos. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 033 de 2016, do Edil José Roberto Garava, ao senhor prefeito. Ofício número 34-40-41 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim, ao senhor prefeito. Ofício número 35-42-43 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, ao senhor prefeito. E ofício 036 de 2016, do Edil Rafael Psibilski, ao senhor prefeito. Ofício número 037 do Edil Belmiro da Silva Farias, ao senhor prefeito. Ofício número 038 do Edil José Aparecida Silva, ao senhor prefeito. Ofício 039 de 2016, do Edil Cira Souza Moraes, ao senhor prefeito. E o ofício 045-A051 de 2016, do Zediz Nelson de Jesus Lima, Cira Souza Moraes e José Roberto Grava, às Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente e Trânsito. Correspondências recebidas durante a semana. Sumas do projeto de lei 2488 e 2490 de 2016, do Edil Edilson Marques da Silva. E os comunicados números 190205, 19207, 190208, 190210 de 2015, do Ministério da Educação. Senhor Presidente, estas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos vereadores escrito para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, assessoria, a imprensa, nosso muito boa tarde. E queríamos colocar nesta tarde aqui, senhor presidente, em evidência um fato que tem chamado a atenção nos últimos dias neste município, por conta da falta de vagas em creches. Estive nesta manhã ali na Secretaria de Educação e eu pude perceber a angústia que a nossa secretária está passando. E, estando conversando com a mesma, ela declarou que já está a ponto de acontecer um AVC com a mesa. Haja visto que começou a sangrar as suas narinas, né? Ainda bem que essa pressão, né, ela estourou ali alguns vasos ali pelas narinas e não no cérebro, né? Porque seria mais crucial. É, tudo isso pela pressão que a mesma está tendo, né? E não há uma solução visível, uma solução a curto prazo para solucionar essa problemática. É, nós também, diante disso, senhor presidente, nós também devemos nos preocupar. Nós somos responsáveis pelo que acontece no nosso município, desde quando nós temos a capacidade, a competência para resolver os problemas deste município. E se nada fizermos, a situação tende a piorar cada vez mais. Nós temos uma fila imensa de crianças na faixa aí de menos de 3 anos de idade que não tem espaço na escola. Falta funcionário para montar algumas turmas. Até que espaço público, né? Espaço nas creches, nos CMEIs, ainda existem. Mas não tem a matéria humana para se fazer necessário diante desta demanda. E é sabido também que nós não temos concurso, não temos ninguém no concurso público para ser chamado. Mesmo porque também tem a questão do impacto da folha de pagamento. Dá-se para se ajustar para conseguir contratar alguns funcionários, mas nós não temos. E o ano já começou, o ano letivo, e é necessário que se faça pelo menos um concurso público para contratar pelo menos aí umas 27 funcionários para tentar contornar a situação. Então, nós precisamos fazer uma reunião, gostaríamos de convocar todos os vereadores, inclusive com o senhor prefeito, para que nós pudéssemos tomar uma decisão, um posicionamento, uma saída aí para essa situação. Porque todo momento a gente é abordado na rua pedindo vaga em creche. E não tem. Vamos fazer o quê? Vamos ficar de braço cruzado? Não. Devemos agir. Devemos procurar uma saída para essa situação. Então, desde já, faço essa convocação e gostaria, senhor presidente, que o senhor ficasse responsável para convocar, se o senhor assim o permitir, convocar esta reunião e para que nós pudéssemos discutir esse assunto. Muito obrigado.
Próximo orador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade que se faz presente, imprensa escrita, pessoal da saúde que está nos visitando hoje, todos sejam muito bem-vindos aí, Zé Duarte, nosso companheiro de longa data, assessores, diretores da Câmara, funcionários da Casa de Leis, um bem-vindo e boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de buracos que estão aparecendo com as chuvas nas ruas da cidade de Sarandi. A gente está um tanto quanto preocupado, inclusive tem um local que a gente sempre passa por ali, que é na Antônio Volpato, na entrada ali para o Jardim Verão, em frente a uma empresa de refrigeração. Veículos têm que parar para o outro fazer, né, a passagem. Enfim, é um transtorno bastante grande ali. E a gente gostaria de saber como é que está a situação, porque havia expectativa de um investimento agora nesse começo de ano para, acho que 2 ou 3 milhões para recape asfáltico, né? Inclusive tem recurso para isso. A gente fica aqui questionando, né? Vai começar meio já, apesar de que está chovendo e com a chuva não se produz o material asfáltico, não dá muitas vezes para poder cortar, né, as pedras para poder fazer muitas vezes o aparelhamento para poder fazer o recape asfáltico, mas algo poderia estar sendo, de repente, agilizado, senhor presidente, porque nesse caso especial ali, corre risco de acidente naquele ponto em específico, e não é só ali, tem outros locais também que estão bastante críticos, né? Então essa é a nossa preocupação enquanto legislador, enquanto fiscalizador, né, dos espaços públicos e também nos quatro cantos da cidade de Sarandi. Por exemplo, no Jardim Verão, senhor presidente, na Rua das Orquídeas, o asfalto foi feito, se não falha a memória, perto disso ou quase isso, 2 anos que fizeram asfalto ali, nesse espaço que eu estou falando. E toda vez que chove, senhor presidente, desce uma enxurrada por ali e arranca todo o asfalto. Inclusive, hoje eu passei de novo lá porque disseram que ia corrigir e não foi feita a correção. Então, está bastante danificado o lado esquerdo de quem desce no Jardim Verão, sentido a Colombo. Então, eu não sei se a gente pede para a prefeitura fazer alguma manutenção ou se a empresa que fez o serviço e que não venceu o prazo ainda de validade, né, do espaço ali, é responsável. Agora, o que não pode é a gente tapar os olhos e não buscar meios para poder resolver o problema, se é do município ou se é da empresa, porque quem sofre com isso são os moradores daquele local. Então essa é a nossa preocupação com os comerciantes, com os moradores, para que, se me falha a memória, é com 5 anos de validade que a prefeitura, no caso, fica responsável em fazer os reparos, salvo engano. Então, que a gente possa estar deliberando sobre esse assunto, hermanados aqui os 10 vereadores para tomar iniciativa nesse sentido, para que as empresas possam fazer aquilo que é papel delas, porque muitas vezes a prefeitura acaba sendo responsabilizada, os vereadores são cobrados, né, por conta de uma coisa que a empresa fez de má qualidade. Muitas vezes a gente está aqui para poder fiscalizar, estamos cobrando e eles não fazem nada e o pessoal acha que a gente é culpado. Então, como jogam a responsabilidade para a gente tem que buscar quem que é o responsável, é o município ou a empresa, para poder sanar o problema, porque independente de quem seja o responsável, quem sofre é a comunidade, e isso é inadmissível, e isso tem que ser sanado o mais breve possível. Então, buscar meios para poder saber quem é responsável, inclusive no Jardim Monte Rei. Muitas reclamações, água da chuva arrancando o asfalto ali, o que aconteceu? A pessoa que fez o asfalto, a empresa, não fez a contento, não fez da forma correta, fica difícil desse jeito, porque a gente fica tendo que responder, ou vai no bairro visitar, acaba sendo muitas vezes maltratado por coisa que não é a gente responsável. Responsáveis por fiscalizar e cobrar as responsabilidades. Agora, se a empresa fez mal feito, ou não fez da forma correta, então é ela que tem que responder e resolver. E no segundo expediente eu quero discorrer a respeito, senhor presidente, da questão da nossa saúde. Hoje uma matéria na RIC TV me deixou um tanto quanto constrangido, porque a gente pensa que está tudo certinho, tudo legal, mas há remanejamentos, né, intromissão muitas vezes, não para melhorar, mas para criar um caos. Então, falo mais depois.
Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
Terminados os vereadores inscritos, passamos então para a ordem do dia.
O item 1, projeto de lei 2477 de 2016, do Edil Eunildo Zanquinho Nildão, o qual da denominação Avenida Projetada A do bairro do Jardim Oriental como Avenida Pioneiro Pedro Isidoro do Carmo.
Item 1, projeto de lei 2477 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim. Em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra o autor do projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde à comunidade que se faz presente. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Eu vou falar só um minutinho, porque passou agora algo assim em mim de lembrar um fato na história. Apesar de a gente ter uma idade ainda não tão alta, mas uma idade pequena, sobre a denominação do seu Pedro Isidoro do Carmo. Pelo grau de aproximação com a família, e achei bacana essa simples lembrança do seu nome para eternizar durante um mandato que eu fui criado, lembro das suas falas quando garoto então, e bem pequeno, e nunca sonhava entrar na política, seus 9, 10 anos, e até uma grande parte da adolescência, a questão dos amigos, e a gente guarda essa lembrança. Então foi o motivo de nós trazermos aqui. E eu nem iria falar nada num requerimento tão, num projeto de lei assim, que eu acho que é simples, mas bateu algo dentro do meu coração, do sentimento em falar dos momentos bons. Eu acho que foi louvável, e eu acho que deve estar assistindo esse momento, ó, aqui lá de cima, um homem bom, teve sua generosidade, serviu como funcionalismo público, como funcionário público mais de 35 anos da tua vida. Então fica a minha homenagem, se ele estiver aqui, a família ligou para nós, que não poderia estar aqui, mas achei que foi bacana, que deu algo que tocou para que falasse. Meu muito obrigado aos senhores vereadores, e espero que contenta esse sentimento.
Continue a discussão. E em votação. Favoráveis como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira discussão. Próximo item.
O item é o segundo projeto de lei 2478 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim Unildão, o que dá a denominação na Avenida Projetada A do bairro Jardim, Avenida Projetada B do bairro Jardim Oriental, como Avenida Pioneiro José Chiarato.
Item segundo, projeto de lei 2478-2016, do Edil Eunildo Zanquim. Em discussão. E em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira discussão. Próximo item.
O item é o terceiro, projeto de lei 2479 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, o qual dispõe sobre a criação do programa Escolinhas de Futebol no município. Livro na mão, bola no pé e dá outras providências.
Item é o terceiro, projeto de lei 2479 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhoras e senhores, esse é um projeto de lei que nós gostaríamos que não ficasse nos arquivos do município, ficasse na gaveta, mas que pudesse ser colocado em prática. Nós temos preocupado com a questão social. Nosso município ultimamente tem se preocupado com o lazer, com o esporte, né, com a juventude, e quanto mais projetos, mais programas que vêm atender a criança e o adolescente em nosso município, é melhor. E isto significa que futuramente nós teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais equilibrada. Pois, alguns anos atrás, nós vimos pelas ruas da cidade, quando estava aí nas viaturas da Polícia Militar, atendendo as ocorrências do dia a dia, nós percebíamos que muitas crianças estavam até mesmo na própria rua, jogando futebol na rua, né? Isto porque não tinha uma prática de futebol organizada, uma prática esportiva organizada. Hoje, nós temos muitas praças esportivas no município, principalmente para a prática do futebol. Infelizmente, algumas praças ainda estão deterioradas, precisando de reforma, mas nós já requisitamos que fossem reformadas algumas quadras, bem como alguns ginásios de esporte, para que exatamente esse projeto possa ser colocado em prática. Quando nós temos a criança na prática esportiva ou na prática de uma outra atividade, nós temos melhores condições de termos um jovem, uma criança no seu desenvolvimento, desenvolvendo a sua vida, no seu crescimento, seu desenvolvimento físico, bem como também o seu desenvolvimento cidadão, né? Uma formação cidadã. E esse projeto, senhor presidente, gostaríamos que não fosse mais um projeto que venha a ficar engavetado nas gavetas deste município, dos departamentos, das secretarias deste município. Porque esse é um projeto que já deu certo em vários municípios. Estive trabalhando no ano de 98, ali no município de Munhoz de Melo, um município que tem menos de 4 mil habitantes. E ali eu me lembro que tinha o projeto, o Piá Bom de Bola. E todos conhecem, aqueles que acompanham o esporte, o futebol amador, sabem que o time de futebol de Munhoz de Melo, ele, na maioria das vezes, já foi para a final dos campeonatos. Mas nós temos que lembrar que esses atletas são oriundos dali daquela cidade, que eles passaram por esse processo, na sua maioria. Falo isso porque eu tenho conhecimento de causa. E nós temos uma cidade de 100 mil habitantes que não consegue formar atletas capacitados suficiente para disputar aí uma liga amadora e que possa sobressair no cenário regional. Então é necessário que se organize aqui nessa cidade, através do município, escolinhas de futebol. Primeiro, para que a criança possa fazer essa atividade no seu contraturno escolar. Além do que, possamos tirar dessas escolinhas atletas de renomes para o cenário estadual, até mesmo para o cenário nacional e, quem sabe, o cenário mundial. Então, senhoras e senhores, esse é um projeto que nós gostaríamos que não ficasse, mais uma vez eu digo, não ficasse engavetado e que possa ser colocado em prática em prol e em favor da nossa comunidade, da nossa sociedade. Muito obrigado.
Continue a discussão. E em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade. Próximo item.
O item 4, projeto de lei 2480 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, o qual altera o dispositivo da lei municipal 2119 de 2014, de 24 de 11 de 2014, o qual cria o programa Amigo Solidário no município de Sarandi.
Item 4, projeto de lei 2480 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. E em votação. Favorável permaneça como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade. Próximo item.
O projeto de lei 2481 de 2016, o projeto de lei do Edil Eunildo Zanquinho Nildão, o qual estabelece normas para a colocação de vasos de flores, floreiras, veleiros e similares no cemitério municipal de Sarandi.
Item 5, projeto de lei 2481-2016, do Edil Eunildo Zanquim Nildão. Em discussão.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o autor da matéria.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade se faz presente mais uma vez, boa tarde. Qual que é a finalidade do projeto? Eu acho que houve um pouco de restrição na questão desse projeto aqui e muita gente começou a dificultar a tramitação. Mas eu quero agradecer aos vereadores de bom senso que o projeto veio em boas horas. Nós estamos vivendo um dos piores colapsos na história sobre a dengue, sobre o vírus Zika e tudo. Ah, o mosquito se transforma em 4 dias, a larva já vira o mosquito, enfim. Aí nós sentimos uma restrição. Esse projeto já existe na Prefeitura de Maringá. Não é proibir o cidadão levar o seu vaso. Sim, pode, sim, fazer as homenagens devido aos seus entes queridos. Só que nobres edis, viu? Muitos desses vasos e floreiros que são levados estão o quê? Acumulando água. Gente, o momento que nós estamos vivendo e não tem uma lei proibindo isso, ou melhor, estabelecendo normas para que não possa, que fique dessa forma. Gente, é inadmissível. Então, nós não proibimos ninguém, nós estamos só melhorando a condição do cidadão, até de quem vai lá visitar o cemitério municipal. Esse é um dos pedidos também do diretor do cemitério nosso, que viu essa preocupação, e nós tínhamos que fazer uma lei para proibir. E faz anos e anos e anos. Eu, no meu ponto de vista, quando você trabalha em prevenção, é mais barato do que você cuidar de um caso. E esse é um dos pontos desse projeto de lei. É trabalhar com prevenção do que pode acontecer. E isso vai indagando e vai deixando as coisas do jeito que está. Coloca um recipiente lá, ele não tem um furo embaixo, não vaza água, deixa do jeito que está. Isso estava acontecendo diariamente no cemitério. Aí, a nossa equipe de vigilância sanitária, que já é pouco, tinha que ficar lá 1, 10 semanas e pode, que poderia estar trabalhando em outro lugar da cidade. Então, vai ser tudo da mesma forma, mas menos os materiais que impeça o escoamento de água, que não possui um orifício para o escoamento. Tá, é um projeto simples, mas que vai economizar muito para o município. Muito. Não só com a questão do servidor, mas e sim com a questão de investimentos. Muito obrigado, senhores vereadores.
Continue em discussão e em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade. Próximo item.
O item é o sexto, projeto de lei 2485 de 2016. O projeto do Edil Ailton Ribeiro Machado, o qual institui o calendário de comemorações oficiais no município, o Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos.
Item sexto, projeto de lei 2485/2016, do Edil Ailton Ribeiro Machado. Em discussão.
Vamos terminar a pauta, depois nós abrimos para ela.
Ela vai falar? Eu gostaria de, então, já que nenhum vereador se manifestou para falar sobre o projeto, justo também porque a gente não tem muito conhecimento sobre esse projeto, né, Hilton Machado? Então, nós temos a Gislaine Duarte, e que a gente vai abrir um espaço para ela de 10 minutos, se for possível, mais depois no correr da educação. E então, a Gislaine, se quiser vir dar alguns esclarecimentos sobre essa matéria, sobre esse projeto, fique à vontade.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite, cumprimentar os vereadores. E gostaria de agradecer o convite do vereador Hilton Machado para falar sobre o assunto. O nosso objetivo aqui hoje era instigar vocês a implantar realmente no calendário o Setembro Verde. O Setembro Verde, ele é comemorado em todo o Brasil e é comemorado em todo o mundo como dia do doador de órgãos. Então, nós viemos aqui falar um pouquinho sobre esse assunto, que, como o vereador colocou, é muito desconhecido ainda. Não sabemos amplamente sobre o assunto. E por que criar esse dia especial? Todos os dias são dias importantes para a gente falar sobre a doação de órgãos. Todos os dias, as famílias têm que tomar essa decisão dentro dos hospitais, sobre doar ou não doar. Mas nós colocamos como setembro sendo o mês de comemoração para que nós possamos fomentar essa discussão sobre a importância da doação de órgãos e no dia 24 de setembro é o dia. Eu trouxe uma apresentação para vocês. Eu trouxe uma breve apresentação, que eu sei que eu tenho um espaço curtinho de tempo, para falar um pouquinho sobre a doação de órgãos. Não é essa. Está dentro de Nippon Flex. Orientações básicas. Aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer. Nós temos dentro de cada hospital que tem UTI, que tem pacientes graves, nós temos comissões intra-hospitalares. São profissionais que são altamente capacitados para falar com as famílias nesse momento tão difícil que é o perder o seu ente querido. E aqui nós temos duas cidades sendo representadas pelo Hospital Universitário, a Rosane, e aqui o Metropolitano, pela Miriam e as suas colegas de trabalho. Então, assim, começando a apresentação, acho que o mais importante, se vocês saírem daqui sabendo ao menos isso, que as coisas importantes devem ser ditas em vida, acho que para mim já está o suficiente. É muito penoso para uma família decidir sobre a doação de órgãos se ela não souber sobre o assunto, se ela não tiver informações mínimas sobre esse assunto. Pode passar. O que é doação de órgãos? É um ato pelo qual você manifesta a vontade de que, a partir do momento da sua morte, uma ou mais partes do seu corpo possam ser utilizadas para salvar outras pessoas. Mas como eu tomo essa decisão se eu não estarei mais aqui entre vocês? Falando para minha família. São os nossos familiares que autorizam essa doação de órgãos. Não são os familiares distantes, são os familiares próximos. São os parentes de segundo grau, pai e mãe, avós, filhos, netos, irmãos e cônjuges. Só eles podem autorizar a doação de órgãos. Nós não temos só a doação de pessoas não vivas, nós temos a doação de órgãos intervivos também. Acho que vocês já ouviram falar. Então, nós temos dois tipos de doação, doadores vivos e os não vivos. Os doadores vivos, eles podem doar órgãos que não causem prejuízo para o doador. Por exemplo, um dos rins, fragmento do fígado, medula óssea. A medula óssea só pode ser doada em vida. E os ossos. Quem pode doar para quem? Na lei brasileira, pode doar parente até quarto grau. Então, até primos pode doar. E fora dessa correlação, precisa de uma ordem judicial. Por que isso? Porque é muito importante que seja comprovada que essa doação seja voluntária, gratuita, sem nenhum interesse financeiro. Então, o juiz, é provado ao juiz que há uma correlação familiar, né, para que possa realmente ocorrer a doação. E aí, os órgãos e tecidos que podem ser doados após a morte. Tem a morte encefálica, onde pode ser doado órgãos e tecidos, e a morte após parada cardiorrespiratória, quando o coração da gente para de bater, onde é possível doar apenas tecidos. Pode ir passando. Rins, pulmões, coração e coração para válvulas. Então, pode ser doado o coração para bater no peito de um receptor, mas pode ser doado o coração para ser retirado as partes de dentro desse coração, que são as válvulas cardíacas, e somente as válvulas implantadas no receptor. O fígado, o pâncreas, o intestino, as córneas, que é aquela partezinha só na frente do olho, que parece uma lente de contato, os ossos, a cartilagem, o tendão e a pele e as veias. E aí, como que fica esse corpo se for retirado tudo isso aqui para ser doado? O corpo obrigatoriamente deve ser reconstituído para ser velado condigno. Isso está na lei. Todo médico que trabalhar com retirada de órgãos, ele tem que recompor o corpo para ser entregue para a família. Ou seja, no velório não pode aparecer. Não pode parecer evidência de que foi retirado. É uma obrigação nossa e um compromisso que nós fazemos com as famílias. Essas são as principais legislações. Em 1997, saiu a Lei 9434, que é a lei que vigora até hoje. A única parte da lei que foi modificada, que é muito importante, que na Lei 9434 falava o seguinte: todos vocês são doadores, quem não quisesse ser doador tinha que se manifestar desfavorável, ou seja, ia lá e colocava na carteira de habilitação que não queria ser doador. Só que isso não caiu bem, não deu muito certo. E em 2001, isso foi revogado pela Lei 10.211. E hoje, quem autoriza a doação de órgãos são os familiares. Volta só um pouquinho, por favor. Essa outra legislação é de 97, que é a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, 1480, define quais são os critérios para a morte encefálica. Morte encefálica não é como a morte do coração, que o coração para de bater. A morte encefálica, ela precisa ser comprovada. O médico tem que avaliar esse paciente e provar realmente para a família e para os demais membros que aquele cérebro não está mais vivo. Pode passar. A morte encefálica significa a morte da pessoa. É a lesão irrecuperável do cérebro. É diferente de coma. No coma, o cérebro está como se fosse dormindo, mas o sangue chega, o oxigênio chega, os nutrientes chegam dentro da cabeça do cérebro e o paciente está vivo, apesar de não estar se comunicando. Na morte encefálica é diferente. O sangue não chega, os nutrientes não chegam, o oxigênio não chega. Apesar de o coração bater por um tempo limitado, por conta das medicações, das intervenções médicas, apesar disso o paciente está morto. A declaração de óbito dele pode ser preenchida. Ele está morto, não é irrecuperável. A diferença de coma e morte encefálica, ela é bem visível para os médicos. E como que é definida essa morte encefálica de uma maneira bem breve? Pode passar. Esse é o nosso termo de declaração de morte encefálica. Pode passar. São feitos vários exames clínicos por dois médicos diferentes em momentos diferentes. Se for pessoas maiores de 2 anos, 6 horas de diferença entre um exame e outro exame. 2 médicos diferentes, um obrigatoriamente neurologista. Além disso, são feitos testes de respiração, onde colhe também o sangue para verificar se o paciente não está respirando mesmo. E, além disso, ainda faz um exame, que chama exame complementar, que prova que não tem fluxo de sangue na cabeça, não tem fluxo encefálico. Pode passar. Os médicos, como eu disse, são dois médicos diferentes, eles assinam em momentos diferentes. Pode passar. E aí, só para resumir, para fazer um apanhado de tudo que a gente conversou, como é que nós trabalhamos? Então, aquele paciente lá, não sei se vocês conseguem ver, a imagem não está tão clara, mas é um paciente que está hemodializando. Ele está numa máquina. Ele tá, todo o sangue dele está passando pela máquina de hemodiálise. Está dando para ouvir? Aquele outro paciente bem barrigudinho ali é o hepatopata. Ele tem um problema no fígado. No caso dele, é o fígado que não funciona. Ambos os pacientes, dentre outros, vários outros, eles estão na fila aguardando por um órgão, porque o órgão dele não funciona, entrou em falência irreversível. Nós estamos trabalhando e agora acabou de acontecer um acidente. Esse acidente tem uma vítima que foi atendida prontamente pelo SAMU, pela Via Par, enfim, e foi conduzida a um hospital. No hospital ele é admitido, todas as intervenções necessárias para sobrevivência foram feitas. Os médicos tentaram de tudo para resgatar esse cidadão. Porém, a cada dia ele vem piorando. E aí, os médicos suspeitam de diagnóstico de morte encefálica, comunicam a família da suspeita e começam os testes. Aquilo ali é um exame complementar. Vocês podem observar na imagem de lá que é sem fluxo sanguíneo. Não dá para ver mais as artérias chegando no cérebro. O de cá, não. O de cá tem fluxo. O paciente de cá pode estar em coma, mas não está morto. O paciente de lá não está mais entre nós. Ele está morto. E, nesse momento, a família é comunicada desse diagnóstico tão grave e irreversível que é a morte encefálica. Pode passar. Nós somos notificados, porque todo evento de morte encefálica é notificado a gente. E a família tem esse único momento, o mais difícil da vida dela, porém único, para tomar uma decisão, que é a doação ou não dos órgãos do seu ente querido. Se doar, nós inserimos esse paciente no sistema, as equipes vêm retirar os órgãos, é feito o transplante. Pode passar? E o paciente volta, então, para a sociedade. Pode passar. Nesse ciclo aqui, ó, onde o doador era um membro ativo da sociedade e ele falece. E o órgão dele volta para a sociedade para reintegrar aquela pessoa que estava na lista, que não podia trabalhar e que estava fazendo hemodiálise, para voltar para a sociedade conosco. Pode passar. Aqui são os números de transplantes dos últimos 5 anos, sempre ascendente. E por isso que eu estou aqui. Hoje, no estado do Paraná, tem 1.977 pessoas aguardando na fila por um órgão ou por tecido. E a gente está aqui para dizer para vocês que, se vocês são doadores, vocês devem falar com a sua família. E a comemoração, o Setembro Verde, vem para isso, iluminar os prédios públicos da nossa cidade. Eu também fui sarandiense durante muitos anos, para que a sociedade fomente essa discussão. Porque o órgão não está lá na nossa central de transplantes. O órgão está na sociedade. E basta uma atitude social, que é o conhecer sobre o assunto, que vai fazer com que a família doe. Certo? Nós também temos uma página no Facebook, que vocês podem acessar, tirar dúvidas. O nome da página é Fale Sobre Isso. E a nossa campanha, que a gente está com a nossa equipe ali, é doação de órgãos, fale sobre isso, porque não tem outra maneira da doação de órgãos acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado você, Gislaine, pela explicação que você deu para nós aqui. Aquele que não tinha todo esse conhecimento, agora já tem. E eu vou colocar em votação o projeto, porque depois de uma explicação dessa, eu acredito que, se alguém quiser mais informações, conversa diretamente, faz a pergunta para a Gislaine, você não acha, Ailton? Não é verdade? Ah, Ailton quer agradecer, fique à vontade, pode agradecer. Ótimo, pode? Com a palavra, Ailton Machado.
Eu gostaria de agradecer o pessoal da 15ª Regional, a Gislaine, né, que está à frente, o pessoal dos hospitais do HU e do Metropolitano também, com essa iniciativa e com essa prestação de serviço para com a sociedade, com o nosso próximo. agradecer ao senhor, à mesa diretora, aos vereadores, por ter aberto o espaço para essa explicação, porque a gente leu sobre o assunto, pesquisou, mas a explicação de quem entende de fato e quem está no dia a dia, no manuseio, no contato com os pacientes e com as vítimas e com os familiares, é que traz a maior claridade, um maior entendimento do assunto. Então, gostaria só de agradecer a disponibilidade de vocês e gostaríamos, claro, em votação, né, o apoio de cada um para que esse projeto possa ser, de fato, ser colocado, apreciado e votado favorável e colocado em prática, de fato, para que haja conscientização, de fato, de quão importante é a gente poder, né, fazermos o bem para o nosso próximo, se não em vida, da forma que nós queríamos, né, depois que deixarmos essa vida aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, à equipe que veio, então, a equipe, a Gislaine, os amigos e os que respeitaram esse espaço que a gente pediu. Então, em votação, o projeto favorável permaneça como está e os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado em primeira discussão por unanimidade, Ailton. Próximo item.
O item é o sétimo, projeto de lei 2487 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, o qual dispõe sobre oferta de internet móvel, Wi-Fi, nas bibliotecas públicas e municipais e da outras providências.
O item sétimo, projeto de lei 2487 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, essa é uma matéria que realmente nós precisaríamos ter colocado em evidência nesse município há muito tempo atrás. Haja vista que nós temos em nossa sociedade uma classe de pessoas, de jovens, de adolescentes, estudantes, que na maioria das vezes não têm acesso direto à internet, não tem condições financeiras de pagar o sinal da internet em sua residência, e ele não pode ser excluído, né, do meio tecnológico que vivemos hoje, da internet, onde a maioria das vezes são feitas as pesquisas na internet e menos nos livros. Não quer dizer que temos que abandonar os livros, mas as duas coisas têm que conjugarem juntas no mesmo espaço. E por isso que é necessário que o município faça essa oferta da internet gratuita ali, pelo menos nesse espaço que é de estudo, de pesquisa, que é a biblioteca. Por isso que nós não podemos excluir. E se o município não oferecer, não fazer essa oferta da internet para os estudantes, está, de uma certa forma, excluindo esses estudantes do acesso direto à internet. Por isso que temos essa preocupação e gostaríamos que não só fosse aprovado nessa plenária esse projeto, senhoras e senhores, nobres vereadores, mas que também fosse executado esse projeto. Fosse executado colocando na Biblioteca Municipal de Sarandi. E, porventura, venha a existir outras bibliotecas que este sinal de internet possa também ser oferecido para os estudantes. Muito obrigado.
Continue discussão e em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira discussão por unanimidade. Próximo item.
Senhor presidente, terminados os itens de hoje, da pauta de hoje.
Terminados os itens da pauta, peço ao vereador Eunildo Zanquim, primeiro secretário, que faça a chamada dos vereadores para usar da palavra no grande expediente.
Vereador Eunildo Zanquim e peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nildão.
Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa escrita e falada. Eu gostaria que essa casa de leis, senhor presidente, enviasse um ofício ao prefeito municipal Carlos Alberto de Paula, pedindo explicações sobre algumas obras e se já foram pagas. Com cópia, capa a capa do processo dos moradores do Jardim Verão. E por que que aquela galeria d'água não está funcionando lá na Eldorado? O que aconteceu? Uma explicação concreta. Porque nós tivemos lá no final de semana na chácara Zé Eldorado e agravou mais a situação. Registre-se a minha fala. Está aberto, quem quiser assinar junto. Vereador Lima, vai assinar. Vereador Grava, assina. Que o executivo dá sua resposta. E nós temos uma resposta para a sociedade. Porque desse jeito que está indo, não tem jeito. A gente não vamos criticar, mas nós queremos saber a verdade que está acontecendo. É um fala tanta coisa, outro fala toda outra, então vamos pegar uma explicação por escrito. Porque do jeito que está indo aí, você não sabe o que está de errado. A empresa é culpada? Ela tem a garantia? Tem. Então executa. Declara-se inidônea. Se essa mesma empresa que pegou lá e fez cagada, ela está participando de um monte de obra no município ainda. Então declara inidônea. O que está acontecendo? O que não pode é deixar desse jeito que está a situação. Nós estamos chegando ao caos. Ouçam o que eu falo aos nobres vereadores. Então eu só quero que mande esse ofício. Nossa secretaria está lá elaborando parte dessa documentação ainda esta semana para que se faça essa questão, para dar uma resposta, pelo menos concreta. Olha, é assim, 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 já fizemos isso, isso e isso, e agora faz parte de outras questões. O que não pode é fechar os olhos e fazer que nada está acontecendo e o cidadão ainda sendo prejudicado. Aí o cidadão, vereadores, ele acha que o vereador que é culpado que aquilo está acontecendo. Verdade, você não consegue corresponder. Se você não tampa um buraco, você é culpado pelo cidadão, por mais da legitimidade que os vereadores têm pedido. As lâmpadas estão queimadas, o vereador é culpado, porque eu sou um vereador que eu não consigo trocar duas lâmpadas, vereador. É o cidadão. Reclama, se fosse uma ou duas nós fazíamos isso, com certeza. Mas o número que é, todos fariam isso para eliminar o problema e ajudar o município. Agora faz uma licitação até fazer isso. Nós estamos já praticamente em março, nós vamos entrar. E ainda, senhor vereador, quando você faz uma cobrança um pouco mais forte, tem alguns servidores que estão bravos conosco, porque nós estamos cobrando o que é direito do cidadão. Ou melhor, é nossa função. Acho que quem está inverso é alguns funcionários. Se tivesse melhorias, se tivesse pelo menos sendo feita uma resposta de prazo, os funcionários podiam reclamar, mas nem isso está sendo feito. Então tem que corresponder para depois criticar. Então essa é a minha fala e deixo aqui. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade se faz presente, assessores, imprensa. A gente, bem colocado aí, nobre Edil Nildão, que as coisas não andam bem na cidade, entendeu? A gente não sabe se é problema do executivo ou da própria equipe ou é licitação. A gente pede explicação, mas não temos resposta nenhuma. Igual um pedido que a gente vai fazer agora aqui, a explicação vem sem explicação, na verdade. Manda lá, tá tudo ok, ok aonde? Então, eu peço ao secretário de urbanismo que pelo menos faça uma correção nas avenidas mais com problemas maiores, com buracos maiores, e faça uma operação tampa-buraco, porque está difícil. Aqui na José Munhoz mesmo, lá para baixo do UPA, formou uma cratera tão grande que os carros não estão conseguindo passar, não é verdade, ô João Wagner? Então a gente não está falando mentira, estamos falando a verdade. Peço que ele pelo menos faça um tampa-buraco. E também quero que o prefeito tome providência lá na João Gomes Redondo. Choveu na segunda-feira passada, levou todos os asfaltos embora. Eu também queria questionar um pouco sobre essa situação. Lá em 2013, eu estive com o prefeito naquela época que era um... Entendeu? E estive falando para ele, prefeito, eu estive junto lá na obra. Falei para ele, prefeito, é o seguinte, se nós fizermos agora aqui, se o senhor fizer uma tubulação aqui junto com o engenheiro e ligar lá no Alvamar, na divisa lá com o Maringá, tirando essa água daqui, mas ô vereador, nós vamos gastar uns 400 mil. Mas lá para cá já estragou umas 10 vezes, você imagina, já tinha ficado, né, uma obra perfeita e não estaria hoje lá causando problema para a população. Tem um ponto de ônibus naquele local... Está caindo o ponto de ônibus. Está caindo assim na cabeça. Vai cair na cabeça do usuário. Então é uma coisa que a gente tem que estar cobrando. Não é uma coisa inadmissível, cara. É uma coisa que não pode acontecer. Uma cidade com 100 mil habitantes, um orçamento de quase 200 milhões de reais, para o básico, o vereador, tem que ter esse efeito. O básico. O tampa-buraco, deu um ponto de ônibus tem que estar consertado para o morador, o usuário, pelo menos, né? Usufruir daquilo ali, o básico, na verdade, não estou pedindo nada mais que faça uma cobertura de qualidade, não, o básico. Agora está caindo na cabeça do morador, do usuário. Peço um ofício também, que ele tome providência sobre a Avenida das Orquídeas no verão. No verão, o Nildão pediu um ofício aqui, na verdade, lá, na verdade, o engenheiro, acho que ele fez um estudo ali errado, porque não pode. A água, quando chove agora, ela vai para dentro da rua e alaga tudo. Eu tenho um amigo meu lá que perdeu a casa dele. A água entrou pela rua de cima, não teve vazão pela rua de baixo, aí a casa dele afundou. Então, afundou. Afundou a casa, então estragou duas casas, entendeu? Uma na rua de cima, na rua das Palmas e na rua da Vitória Régio. Estragou duas casas segunda-feira passada, no verão. Olha, o cara estava chorando lá, cara. Ele gastou mais de 100 mil na casa dele. A casa dele colocou tudo porcelanato, agora a casa afundou. O que ele vai fazer? Mudou da casa, pagando aluguel, e vai fazer uma casa nova. Chorando, sabe? Pô, gastei toda a minha economia, estou pagando empréstimo, né, no banco. Que nós vamos, que resposta daremos para um povo disso aí, uma pessoa dessa? Para o nosso povo, que resposta? Que resposta vamos dar para ele, meu Ailton? Que resposta que você daria para um cidadão desse? Não tem resposta para dar para ele, nós somos vereadores, nós tínhamos que ter a resposta. Por isso que eu peço o ofício e quero que o prefeito me dê a resposta para mim. Ou para vocês, para nós, vereador. Que não tem, viu? Qual o erro foi ali do engenheiro, da empreiteira? Tem que assumir esse erro, cara. Tem que acertar essa situação. Que agora nós não conseguimos dar resposta. O que nós vamos fazer aqui? Aquela obra foi para melhoria daquele bairro. Porque ele estava sofrendo um barro e tal. E agora a obra está dando um transtorno. Então, é uma coisa absurda. Para e pensa, vereador.
Não, tanto não tem resposta que antes de ter o asfalto lá não acontecia isso. Tudo bem que o pessoal amassava barro. É. Mas foi mal planejado para fazer o asfalto lá. Não fizeram sem galeria. Mas
tem problema. Engenheiros era secretário. E a fiscalização da prefeitura, cadê? Nós temos que dar resposta para a população, cara. O que está acontecendo lá? É preciso de cópia a cópia do processo, aí nós vamos ver o que foi feito lá. Muito obrigado, uma boa.
Próximo vereador.
Fica sem conversa.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, o vereador Nelson Lima.
A gente fica sem resposta para o cidadão.
Senhor presidente, eu também quero fazer encaminhamento. Eu já estava anotado aqui, também, vereador Nildão e vereador Gravo, sobre o asfalto do Jardim Verão. Que toda vez que chove, leva embora aquele asfalto.
Né? Galerinha.
E, além do que, inunda as casas ali. Então, assim, teve erros? Teve. Erros que, de galerias, né? Porque, tudo bem, a gente sabe que as chuvas que têm caído ultimamente são chuvas torrenciais, né? Muito forte, e que as galerias não comportam essa demanda de chuva. Mas deveria, pelo menos, captar o suficiente para evitar a inundação das residências. Porque em dados momentos, em dados locais, a água, ela não escoa. Ela cria um lago ali. Então, é preciso saber quem é realmente o responsável. Como Vossa Excelência disse aqui, é preciso saber quem que é o responsável. E para saber quem que é o responsável, é exatamente isso que foi falo aqui. Tem que pedir o processo ali, toda a licitação, né, de capa a capa, né? Tanto do Jardim Verão, bem como, nobres pares, também assustem vocês, mas também do Parque Industrial. Do Parque Industrial. Do Parque Industrial, sim. Porque eu tenho passado lá e já tem remendo. Já tem remendo no asfalto.
Meu Deus.
Então nós precisamos saber ali qual foi a forma pela qual foi utilizado para fazer aquele asfalto ali, porque quando se fala parque industrial, a gente já pensa logo, vai passar caminhões pesado ali, né? Veículo pesado. Então, para que passe veículo pesado, é necessário que se faça um asfalto diferenciado do que é feito nas vias públicas normais. E, pelo que eu vi lá, não foi feito nem se fosse para uma rua de residência. E sim, na verdade, fizeram ali uma brincadeira, né? Então, assim, eu gostaria que, senhor presidente, fosse encaminhado também esse pedido e que os nobres pares também quisessem anexar, né? Junta aí, junta tudo aí e vamos ver o que está acontecendo, ver o que foi feito ali de errado para que possa ser reparado em tempo. Porque depois de alguns anos já não tem mais responsabilidade sobre o asfalto. Então, por isso nós temos que tomar a providência agora, enquanto podemos fazer isso. Tá? Então fica aí a minha solicitação e os meus agradecimentos pela atenção. Obrigado.
Próximo orador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Machadinho.
Senhor presidente, nobres pares, essa minha fala é chovendo molhado, mas eu gostaria que fosse enviado ofício também. É redundante, né? Tem a ver com a minha fala, e existe uma grande necessidade. A Rua das Orquídeas realmente é uma das ruas que me preocupa no Jardim Verão. Nós sabemos que as chuvas de começo de ano são intensas, as chuvas são torrenciais, muitas vezes vem um pouco mais forte, e quando essa chuva é um pouco mais violenta, existe a enxurrada que acaba destruindo a malha viária da nossa cidade. Então eu gostaria que fosse enviado um ofício, senhor presidente, para o gabinete do excelente senhor prefeito e também para o secretário de urbanismo, se há previsão de quando começa o recape asfáltico e também tapa-buracos em nossa cidade. Nós temos algumas informações, porque fomos buscá-las, de que a Vibro Cabadora tinha dado uma pane, algum problema de funcionamento, mas já faz algum tempo e eu gostaria de saber se já foi corrigido esse problema, se a parte mecânica já foi feita, no caso, e sanado esse problema, porque não é só no Jardim Verão. Outros bairros também estão necessitando desses reparos. E aí nós caímos naquela situação. Seria de responsabilidade do município ou da empresa que fez o serviço? Agora o nobre Edil traz a informação de que o Parque Industrial, o asfalto recém-entregue, com problemas também. Poxa vida, estão levando a sério os serviços que fazem de asfaltamento da cidade ou estão brincando com a gente? Porque o contribuinte, ele paga pelo asfalto, seja no Parque Industrial, enquanto industriais e empresários, quanto na frente das residências, local onde as pessoas habitam. Agora, se a pessoa paga por um serviço realizado que não está a contento e que dentro do prazo que está estipulado ele já está deteriorando, eu imagino que a gente tem que cobrar é da empresa também. Então é só informar ou pedir informações do município, da prefeitura, da pasta que a secretaria responde aqui, mas também que eles possam encaminhar esse ofício para as empresas darem resposta e de preferência que venham aqui dizer por que motivo está acontecendo isso. É galeria que não foi feita a contento? Ou não foi feito? É o asfalto de má qualidade? O que aconteceu? É o CBOQ que está com problema? Enfim, a parte técnica tem que ser explicada para a gente também. Porque quando nós somos cobrados na rua, eles não querem saber se a empresa foi negligente, fez de forma equivocada. Eles querem apenas é que nós demos providência, provimentos. Tomemos alguma providência. Então a providência é essa. Procurar saber das empresas por que motivo está acontecendo isso. De fazer um asfalto e com 2-3 anos já estar deteriorando. É culpa de alguém que mora na casa que solta água de tanque na rua, como já foi questionado? É má qualidade no material aplicado nesse bairro, no caso o asfalto? O que está acontecendo? O que não pode, gente, é o que está havendo nesse momento. São pessoas tendo casas invadidas, e aí eu chamo também a responsabilidade, senhor presidente, de quem construiu as casas, de quem fiscalizou, do engenheiro que autorizou. Quem construiu a casa? Foi fulano. Quem autorizou? Então tem que começar lá de trás. Quem autorizou a liberação desse projeto? Quem construiu? Certo? Se foi feito num local indevido, porque muitas vezes a água invade a casa, por quê? Porque a casa está num local de baixada. Se chover e tiver qualquer inundação, vai encher a casa de água. Quem é responsável? Quem construiu? O engenheiro? Quem autorizou? Quem é responsável? O problema não é só a invasão de água nas residências. É aonde começou. É quem recebeu o projeto, é quem assinou o projeto, é quem autorizou o projeto, é quem construiu, e depois o mutuário, e depois o morador. Porque quem sofre é o morador, os vereadores e o prefeito que leva cacete e leva pau. Agora, quem fez e quem autorizou? Temos que puxar isso também. Porque cada um tem sua responsabilidade e a nossa é de fiscalizar. Então faremos. Ofício então enviado para saber da máquina do recap, certo? E também das responsabilidades daqueles que fizeram o projeto e de quem autorizou e de quem construiu. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no grande expediente.
Terminados os vereadores inscritos, gostaria de agradecer a presença da Gislaine, seu companheiro que está ao lado, da Matilde, os vereadores, os assessores, os funcionários dessa casa, Leonardo e Chicão, tem uma parceria muito boa, Dalveci Bonora, e especialmente um agradecimento ao nosso diretor da Câmara, que menos de 10 dias que ele fez uma cirurgia, ainda tem atestado se ele quisesse, mas está aqui trabalhando e está conosco. Anésio, muito obrigado pelo teu esforço e o que você faz por essa Câmara. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada e boa noite a todos.